Meus irmãos, ainda em pé como estamos? Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10. Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10. Quero nessa manhã falar sobre tema Santas Recomendações. Tito 2, 1 a 10, nos diz assim a palavra do Senhor. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Pai, dá-nos do Teu Espírito nesta hora, para que a Tua Palavra chegue às nossas mentes e aos nossos corações, e o Teu nome seja glorificado em nós e na igreja, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Acredito que todos nós aqui gostamos de eventualmente fazermos algumas coisas para ficarmos mais bonitos, correto? As mulheres escovam seus cabelos, pintam as suas unhas, maquiam o rosto, vestem uma vestimenta diferente daquela que usualmente se utiliza. Os homens também, aqueles que têm cabelo podem cortá-lo, podem aparar a barba, podem usar uma roupa distinta daquela que naturalmente se utiliza no dia a dia. Todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de vaidade, e aqui não tomo vaidade como aquele sentido pecaminoso, mas alguma vaidade ligada à nossa apresentação às pessoas, né? A maneira como nós nos apresentamos às pessoas. Alguns num grau maior, outros num grau menor, mas é uma preocupação. A beleza tem o seu valor, não resta dúvida. E na nossa sociedade a beleza tem um preço a ser pago, né? O valor da beleza no mercado da sociedade ocidental, por exemplo, tem alto valor. O site Statista, ele estima que só em 2023 o mercado de cosméticos movimentará cerca de 571 bilhões de dólares. Preocupação com a beleza. E aqui não estão inseridos, aqui só estão inseridos cosméticos. Mas existem muitas outras coisas que as pessoas usam para, por exemplo, manter o seu corpo em forma ou adornar os seus músculos. Mercado altíssimo. O que é interessante é que nesse mercado há um grande destaque para os produtos de pele, principalmente para a área dos olhos ou sob os olhos, que minimizam os efeitos da aparência cansada. Então, coisas como envelhecimento, manchas, flacidez, rugas, tentando encobrir os efeitos do cortisol, né? que é o hormônio do estresse. Não se usa cosméticos para maquiar uma realidade que não pode ser maquiada. Não há nenhum pecado em nos vestirmos bem. Não há nenhum pecado em cuidarmos adequadamente dos nossos corpos. Não há problema algum. Mas tudo pode ser transformado em um pecado quando dá-se um valor além do natural a alguma coisa. O exagero sempre traz problemas. E uma coisa a qual nós não podemos fechar os olhos é que nós vivemos numa sociedade que cultua essas coisas. Cultua a aparência. Cultua a aparência. Nenhum problema em termos de uma boa aparência. Zelarmos por uma boa aparência. Mas quando fazemos disso um objeto de exagero, nós corremos o risco de entrarmos no cenário de um mundo idólatra, extremamente preocupado com a aparência. O texto dessa manhã, meus irmãos, ele é uma espécie de descrição também de uma beleza, mas da beleza cristã, que realmente vale a pena e precisa ser achada em todo e qualquer seguidor de Jesus Cristo. É o tipo de beleza que deve ser perseguida por todos aqueles que amam a Deus e que amam a Jesus Cristo, seu Filho. Um tipo de beleza que de fato honra a Deus. Um tipo de beleza que Deus se agrada, que Deus deseja encontrar na vida dos seus seguidores. E que tem a ver, meus irmãos, com uma vida prática no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós somos levados a pensar que nós agradamos a Deus muito mais por uma satisfação intelectual que alcançamos por meio do conhecimento, do que por uma vida prática que de fato honra a Deus. Aliás, a gente não pode desvincular a nossa fé da nossa vida. A realidade da nossa fé, a qualidade da nossa fé, é revelada pela qualidade da nossa vida. Você quer conhecer a fé de alguém? Olhe para a vida dessa pessoa. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse é seríssimo. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Há um tipo de beleza que realmente vale a pena, porque toda a beleza do mundo dos cosméticos é uma beleza transitória. E se na ressurreição nós ressuscitássemos com a maquiagem e do jeito, não é, que morremos, talvez valeria a pena, mas nem para a eternidade você vai levar a sua maquiagem, ainda que seja e tenha o seu valor dentro da sociedade. O cuidado com o corpo, o cuidado com a pele, o cuidado com a saúde, são coisas importantes. Mas a satisfação está em uma vida que é digna do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa fé determina a maneira como nós vivemos. E Paulo sabia disso. Portanto, quando ele escreve a Tito para cuidar da igreja de Creta, ele sabia que o tipo de doutrina que os falsos mestres estavam ensinando gerava um tipo de vida que desonrava a Deus, que não agradava ao Senhor. E havia então desajustes na vida das pessoas. E é isso basicamente que ocorre. Quando o Evangelho ele não é devidamente compreendido, há desajustes na vida. Há muitos desajustes na vida. E desajustes que exigem serem reajustados serem colocados no seu devido lugar, colocando ordem na própria vida. Fato é que a sã doutrina, a verdadeira doutrina, ela vai demonstrar em cada cristão uma beleza peculiar, uma beleza própria, e a beleza que realmente vale a pena o investimento. A sã doutrina neste texto, meus irmãos, vai muito além de ideias. A sã doutrina neste texto vai muito além de conceitos teológicos. A sã doutrina vai muito além da religiosidade, pois a sã doutrina se manifesta pelo bom procedimento daqueles que estão em Cristo. Como a sã doutrina é adornada? Pela vida daqueles que estão em Cristo. Por isso que Paulo, no capítulo 2, começa dizendo a Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E por que ele escreve isto? Porque é a sã doutrina que vai trazer a beleza que nós, como crentes em Cristo, precisamos ter. A beleza que, de fato, nós precisamos ter. Há uma beleza que devemos perseguir e que deriva da sã doutrina, que vai mudar o nosso procedimento, vai mudar a nossa maneira de viver. Aliás, até o texto vai sugerir que esse bom procedimento torna, inclusive, a palavra de Deus atrativa. Nós vamos ver isso dentro de instantes. O bom procedimento dos salvos torna a palavra de Deus atrativa. E isso me faz pensar que o mau procedimento dos salvos incide na relação que as pessoas terão com a própria palavra de Deus. Então nós vamos voltar ao texto, vamos olhar os destaques que o apóstolo Paulo fez sobre desdobramentos práticos, sobre o tipo de beleza que se espera encontrar em algumas categorias de pessoas. Então, em primeiro lugar, vejamos, por exemplo, o que ele diz em relação aos homens mais velhos. Os homens mais velhos. Nós temos aqui entre nós homens mais velhos. O que se espera encontrar nesses homens mais velhos? Diz o texto, verso 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O tipo de beleza que precisa ser encontrado nos homens mais velhos tem a ver com moderação, sobriedade, alguém que não se entrega à bebida, alguém que não se entrega a circunstâncias que são circunstâncias viciantes. Esses homens são chamados a uma vida respeitosa, uma vida digna, uma vida nobre. Eles devem ser sensatos, moderados nos seus desejos, devem ser pessoas simples. Eles precisam ser pessoas sadias, saudáveis, saudáveis na fé, saudáveis no amor, saudáveis na perseverança. Há uma beleza que se espera encontrar nos homens mais velhos, e um tipo de modelo de vida inspirador para aqueles que com eles convivem. É preciso moderação, dignidade, sensatez e saúde espiritual. Esses elementos são os elementos que os homens precisam perseguir, os homens mais velhos precisam perseguir. Precisa ser o anseio do coração dos homens mais velhos. Paulo instrui Tito a que ele instruísse os irmãos de Creta. Há uma beleza que devemos perseguir. Nossa vida precisa ser moldada à beleza que Cristo deseja encontrar em nós. Mas olhamos também em relação às mulheres mais velhas. Verso 3. Semelhantemente, Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. As mulheres mais velhas precisam ser reverentes na maneira de viver, no modo de vida santo. Muito provavelmente, Paulo aqui está combatendo uma ideia de que algumas mulheres, inclusive viúvas, estavam vivendo de um modo pervertido na sociedade cretense. É preciso ter um procedimento santo, uma maneira santa de viver, uma maneira reverente de viver, respeitosa de viver. E nós vemos na sociedade, meus irmãos, em que existem algumas senhorinhas que provocam vergonha alheia. Que nenhuma daquelas que estão em Cristo façam isso. Porque ao fazer isso, elas estão desonrando a Jesus. As mulheres mais velhas não podem ser caluniadoras. Eu disse em instantes, uma das últimas pregações, que a palavra caluniadora aqui é não diabólica, numa outra passagem. Mulheres mais velhas não podem ser diabólicas. Pesado, não é? Mas é a palavra que Paulo usa. Literalmente. Não diabólicas. Porque me parece que na sociedade de Creta, o que essas mulheres viúvas mais velhas faziam? Caluniavam pessoas, falavam o que não devia. Sabe aquela questão de falar demais? Falar o que não convém? Falar o que não deve? Não ter controle sobre a língua? Paulo está dizendo, olha, há um tipo de beleza que vai exigir muitas vezes as mulheres mais velhas ficarem quietas. Não caluniando. Não diabólicas, essa é a palavra de Paulo. Não escravizadas a muito vinho. Não escravizadas a muito vinho. O cenário do culto ao deus Baco, na sociedade de Creta, o vinho era o que startava todo esse cenário de decepção em relação ao evangelho. Então as mulheres não deveriam ser escravizadas ao vinho, não deveriam ser submissas ao vinho. E também essas mulheres deveriam ser capazes de ensinar o que é bom. Claro, espera-se de alguém que ensina um modelo que facilite da parte do outro ser ensinado. Capazes de ensinar o que é bom. Então as mulheres mais velhas também têm uma beleza a perseguir. Deve haver um anseio no coração por essas virtudes cristãs. Mas é interessante que, observe, capítulo 2, verso 2, Paulo, ao falar dos homens, ele diz assim, ensine os homens, quer dizer, você, Tito, ensine os homens, ok? No verso 3, ele diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Você, Tito, ensine as mulheres mais velhas. Agora, no versículo 4, ele diz, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ele não diz a Tito, Tito, ensine as mulheres mais jovens. Ele diz assim, mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais jovens. Aqui há uma orientação pastoral de Paulo extremamente importante. Pastor orienta homem mais velho e mulher mais velha. Quem orienta jovem, mulher, é mulher. Paulo não diz ensine as mulheres mais velhas, Tito, mais novas, Tito. Ele diz que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Então as mulheres mais velhas têm papel que não é o pastor que vai cumprir. Ele não diz ensine as mulheres mais velhas, Tito. Ele diz para que as mulheres, o texto diz, serem capazes de ensinar o que é bom, e assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Papel de mulher mais velha na igreja é extremamente importante, é pedagógico, é sua tarefa, não é tarefa do pastor, não é tarefa do pastor, não foi um equívoco de Paulo, ele disse ensine no verso 2, ele diz ensine no verso 3, no verso 6 ele diz ensine os jovens, no verso 9 ele vai dizer ensine aos escravos, mas para as mulheres mais jovens ele não diz ensine as mulheres mais jovens, ele diz para que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens. É o cuidado com a aparência do mal. Nossa sociedade não leva em conta a aparência do mal. Jovens namorados não levam em conta a aparência do mal. Jovens solteiros não levam em conta a aparência do mal. Homens casados não levam em conta a aparência do mal. Mulheres casadas não levam em conta a aparência do mal. O que importa é o meu coração. Não, não importa o seu coração, você não é Jesus. Você não é Jesus. A aparência do mal tem que ser levada em conta. E às vezes nós nos submetemos a situações que são aparentemente um mal. Mas a gente olha para isso e diz, não, não tem nada a ver. Tem a ver. Olha o que Paulo está falando para Tito aqui. Tito, não se envolva, não gaste tempo falando com mulher jovem casada. Evite isso, há uma aparência do mal. Há uma aparência do mal, da qual a gente tem que fugir, levar a sério. A gente não pode, irmãos, a gente não pode cometer esse equívoco. Alguém pode até dizer, então, estou perdida, né? Uma jovem moça casada, estou perdida, perdi o pastor. Não tem com quem me aconselhar. Tem, você pode procurar o pastor. Só que a esposa vai estar junto. E aí, se você não está disposto a compartilhar algo com o pastor, que a esposa do pastor não possa saber, então aí você não vai poder procurar o pastor mesmo, entende? Porque nesse caso é com o pastor que ela, a esposa vai estar com o seu próprio marido para aconselhar a mulher mais jovem. Tem que ser assim. E é dessa maneira. Esse é o procedimento. Indiretamente, Paulo vai ensinar as mulheres mais velhas, então vai ensinar as mulheres mais novas através das mulheres mais velhas. E o que se espera das mulheres mais novas? O que a Bíblia diz? Olha o que dizem os versos 4 e 5. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então vamos lá. Ele diz acerca das mulheres mais jovens que elas precisam ser amorosas ou amarem os maridos. E gente, a gente está lendo um texto para uma sociedade que é totalmente diferente da nossa, tá? Hoje as pessoas casam por amor. Um amor que é eterno enquanto dura. Não é assim que a sociedade ensina? É eterno enquanto dura. Naquela sociedade não se casava por amor. Naquela sociedade havia um contrato, um acordo entre famílias. E mesmo no Novo Testamento era assim. Nesses dias aqui do Novo Testamento que Paulo escreve era desse jeito, acordos entre pais, dotes, vida conjugal. A vida criaria o amor. O amor cresceria no desenvolvimento da vida conjugal. Isso é importante ressaltar porque hoje as pessoas valorizam mais o amor pré-nupcial do que o processo posterior. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, e eu vou ser, assim, claro com vocês, nenhum lugar da Bíblia, nenhum, diz que a gente tem que casar por amor. Se pudermos casar por amor, vamos casar por amor. Mas o casamento é uma aliança, é um pacto, e esse pacto, ele é um pacto que se desenvolve, é um pacto que cresce, é um pacto que se avoluma à medida que o tempo passa, e as afinidades, elas vão aumentando. Isso é amor. Amor não é sentimento. Amor é uma atitude pactual, o casamento é um pacto, é uma aliança. Ao casar, você faz um pacto, uma aliança com o seu marido ou com a sua esposa. Amar o marido. Ensinar as mulheres mais novas a amar o marido. Mas, gente, para ensinar a amar o marido, tem que demonstrar amor pelo marido. Como é que uma mulher mais velha vai encorajar uma mulher mais nova a amar o marido se a mulher mais nova olha para a mulher mais velha e só vê-la falando mal do marido, reclamando do marido, criando dificuldades para o marido? Não faz sentido. O que vai acontecer é mais ou menos aquele negócio. E quero saber de casamento, não. Porque não tem bons exemplos. Não tem bons perfis. Mas o texto também diz que essas mulheres mais jovens, elas precisam amar os filhos. Meus irmãos, amar os filhos envolve muita coisa. Não é nutrir bom sentimento pelos filhos. Não é dar aos filhos tudo o que ele tem. Sabe aquela filosofia assim, o que eu não tive na infância, o que meus pais não puderam dar, eu vou dar tudo para os meus filhos. Ele pediu, ela pediu, eu estou dando. Não! Não faça isso. Você vai estragar o seu filho. Você não tem que dar para o seu, você não tem que compensar as suas esquizofrenias da sua infância fazendo coisas que vai corromper a natureza do seu filho. Amar o filho é nutrir o filho. A gente assistiu isso aqui ontem. Eu saí encantado com o testemunho de uma mãe aqui, do amor e do cuidado demonstrado pelas palavras em deu ouvir. Eu quero mais que o meu filho, um pai, né? Eu não quero que meu filho seja gênio, eu quero que meu filho seja salvo. Foi o testemunho que eu ouvi aqui ontem. Tem pais que querem que os filhos sejam gênios, mas nós temos que desejar que nossos filhos sejam salvos. Vai escorrer pelas nossas mãos se nós não trabalharmos, não cooperarmos com Deus para ver os nossos filhos salvos. Claro, educação não salva ninguém, quem salva é Jesus, nem a educação dos pais salva, que salva é Cristo. Mas a educação dos pais tem um papel fundamental como exemplo, como modelo, como parâmetro, como instrução. Isso é mostrar amor pelos filhos, é dizer não, é colocar limites, é amar os filhos. Amar os filhos. O texto também diz a serem prudentes e puras. Prudentes, moderada, mulheres simples, mulheres sem manchas, puras, santas, guardiãs do lar. Porque o texto diz, já no verso 5, ocupadas em casa. Aqui tocou num ponto que é difícil para a nossa sociedade ocidental. Ocupadas em casa. O texto dá a ideia de uma guardiã do lar. O termo utilizado, inclusive, é bem significativo, porque era um termo utilizado no culto, para o culto, mesmo que fosse o culto pagão, em que você tinha ali pessoas que eram guardiãs do templo, que cuidavam do templo, para o bom funcionamento do templo. Paulo pega essa palavra e diz assim, as mulheres mais novas sejam essas guardiãs do lar, cuidem do lar, cuidem do lar, precisa cuidar do lar, cuidar do lar. Minhas irmãs, que Deus livre de chegarmos no fim da nossa vida e olharmos para trás e percebermos tardiamente que perdemos os nossos filhos porque valorizamos outras coisas que não as coisas que tinham que ser valorizadas. Que Deus nos livre. Guardiãs do lar, é um ministério dos maiores. Ser mãe é um ministério dos maiores. Não há o que se compare, não há o que se compare. É um ministério, e há muitas mães cristãs que jogaram para o alto esse ministério, e para que os seus filhos não se perdessem, terceirizaram a educação deles. Não façam isso. Todo dinheiro ganho não paga um filho que se perdeu. Não paga. Guardiãs do lar. Bondosas. Sujeitas ao marido. Que se submete em amor. Sem peso. Com alegria, para a glória do Senhor. Com alegria, para a glória do Senhor. E notem, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todas essas coisas para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Talvez a gente tenha aqui uma geração mais recente de, de pessoas que chegaram para a fé, talvez nos últimos 10 anos, vamos colocar assim. Mas quem está um pouco mais na caminhada da fé vai entender o que eu vou dizer. Hoje a gente já não ouve mais isso, é muito raro, mas a gente ouvia. Ué, fulano está fazendo isso, mas ele não é crente. Você ouve falar isso hoje? Vamos ser honestos. Você escuta falar isso hoje? Por quê? Porque nós nos igualamos ao mundo, não há diferença. Hoje um crente faz tudo que um ímpio não faz, de um modo travestido, ele converte. Pecados cometidos pelos ímpios, eles são convertidos pelos cristãos, mas continuam sendo pecados. A gente não ouve mais porque não tem distinção. Não tem mais, acabou. As pessoas não olham para você e dizem assim: ué, mas o fulano não é crente? Por que ele está fazendo aquilo? O mundo perdeu o referente. Por quê? Porque nós nos igualamos. Nós somos um mundo travestido, dentro de uma igreja travestida. O mundo não percebe diferença. O mundo não percebe diferença. E aliás, antigamente tinha um elemento, hoje não existe mais, eu não condeno, não estou condenando com isso, mas pelo menos antigamente a gente tinha isso aqui, né? Ó, lá vai o Bíblia, lá vai o crente. Hoje nem isso a gente tem. Por quê? Afinal de contas. Então nem isso mais nos identifica. Eu não estou condenando o uso de celular para usar a Bíblia. Não. Eu estou dizendo que nem isso a gente tem mais. Acabou. Nós nos igualamos, nós nos corrompemos, nós nos perdemos. A palavra de Deus tem sido difamada, porque estamos atrás de uma beleza que não é a beleza que Cristo deseja encontrar em nós. Vamos lá. Agora agregando perguntas, né? As irmãs aí. Dedica um tempo satisfatório para a leitura e oração da Bíblia, assim como você visita o salão de beleza semanalmente ou quinzenalmente? Você se preocupa com a sua alma da mesma maneira que você se preocupa com os seus cabelos? Vamos ser honestos. Isso tem muito a dizer sobre nós. Mas e você, moço, saradão, bombadão, que gosta de uma academia? Você dedica diariamente à leitura e à beleza que a Escritura coloca, da mesma maneira que você usa o tempo na academia? Vamos ser honestos? Isso tem muito a dizer sobre nós. Pastor, é pecado ir para a academia? Claro que não. É pecado ir para o salão? Claro que não. Não. Mas são as nossas ênfases, o que realmente vale a pena, o que realmente importa para a gente. E o que importa para a gente já não é mais aquilo que Deus importa. Nos perdemos. E a palavra de Deus tem sido difamada. Difamada. Já não conseguem olhar para nós e ver distinções. Nós nos tornamos iguais. Pecado contra o Senhor. E os jovens? O que diz a Escritura sobre os jovens? Sobre os jovens ele diz uma palavra só. E depois ele vai falar algo para Tito em relação aos jovens. Ele diz assim, no verso 6. Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes. E depois ele segue. Em tudo seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Mas para o jovem, diretamente, ele diz assim: sejam prudentes. Sejam prudentes, sensatos, moderados, simples, que saibam fazer escolhas adequadas. Eu sei que os jovens agem muitas vezes por impulso. Às vezes o jovem acha que ele sabe tudo do mundo, e até que ele completa 30, 40 anos ele descobre que ele não sabia nada, que é quando ele sai da juventude que ele descobre que ele não era o que ele pensava que é. Falo com experiência própria. Prudentes. Você, jovem, precisa ser prudente. E a prudência passa exatamente por essa sensatez. Um jovem precisa ser sensato. Um jovem precisa ser moderado nos seus desejos, precisa controlar os seus desejos, precisa controlar os seus impulsos, precisa ser uma pessoa simples. Precisa fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. E agora Tito precisa ouvir de Paulo: em tudo seja você mesmo exemplo para eles. Papel do presbítero, papel do pastor é mostrar algo para esses jovens, é ensinar algo para esses jovens, é demonstrar a vida no Evangelho, é realizar boas obras, é no ensino, como eu tenho feito aqui, estou fazendo agora, mostrar integridade, mostrar seriedade. E a ideia aqui de integridade é pregar o Evangelho tal como ele é, o Evangelho. A integridade aqui é a integridade do Evangelho, é não corromper o Evangelho, é não dar voltas no Evangelho, é não surrupiar o Evangelho, é dizer o Evangelho, doe em quem doer. Porque às vezes o Evangelho vai trazer dificuldades para nós. O Evangelho vai nos confrontar. Uma vez eu fui indagado por um pastor, há muitos anos atrás. Nós estávamos começando um trabalho de plantação aqui, em Volta Redonda. E ele disse assim: Paulo, eu tenho uma luta muito grande, porque eu tenho pessoas na igreja que são divorciadas. E eu tenho um temor de pregar textos que falam do divórcio, porque eu não sei qual é o efeito que isso vai causar nelas. Porque a Bíblia tem as orientações. O que você me sugere? Eu disse: irmão, prega. Não é porque eu tenho no auditório alguém que é divorciado que eu vou deixar de pregar o Evangelho no que diz respeito ao divórcio. Não é porque eu tenho aqui na igreja alguém que luta com um determinado pecado que eu vou deixar de pregar sobre esse pecado. Aliás, precisa ser pregado. Nós não vamos expor ninguém, não temos que expor ninguém, mas o Evangelho tem que ser pregado. Então, o Evangelho vai causar incômodos, ele vai trazer pesos para nós, mas são pesos libertadores. Prega. O Evangelho não pode ser corrompido. Tem que ter solenidade, tem que ter seriedade na expressão. Inclusive ele fala da linguagem, né? Linguagem pura, linguagem saudável, linguagem sadia, para que ninguém acuse. Para que ninguém acuse. A linguagem de um pregador, a linguagem de um pastor tem que ser saudável, tem que ser sadia. É o que Paulo está dizendo. Ele diz, verso 8, use linguagem sadia. Só que isso aqui não serve só para o púlpito. É linguagem sadia no dia a dia. É linguagem sadia em todo momento. Até em termos vocabulários nós nos igualamos ao mundo, porque há palavras que fazem parte do vocabulário mundano que já se encontra nos lábios daqueles que estão na igreja. Precisa reajustar. Jovens precisam ser prudentes e precisam olhar para os modelos que são colocados diante deles na igreja. Mas ele também fala sobre os escravos, né? E aí, de cara, a gente tem um problema, né? Escravo, uma palavra. Não, a palavra escravo aqui não tinha problema nenhum para um leitor do Novo Testamento, porque ele equivalia a um servo, a uma pessoa que trabalhava para alguém na casa, por exemplo, que cuidava da comida, que cuidava da casa, que cuidava dos filhos. E alguns de nós temos pessoas que trabalham para nós em nossas casas. Essa é a ideia aqui. Ele não está falando de escravidão do modo como nós entendemos historicamente. Quando tentam fazer essa alusão é porque não entende Bíblia, não sabe de Bíblia, não conhece história e acabam falando asneiras. Aqui a palavra escravo, ela é uma tradução que foi feita para a palavra servo. É um servo, é alguém que trabalha, um trabalhador, que pode ser um trabalhador braçal que você contrata. Quantos de nós não contratamos um trabalhador braçal para fazer uma obra na nossa casa? É um servo. Quantos de nós não contratamos alguém para fazer alguma coisa para nós? É um servo. E tem aqueles servos que ficavam ligados à família, à casa. Hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Mas antigamente, você vai lembrar, as casas tinham até o chamado quarto de empregada. Tinha lá o banheiro, o quarto de empregada, não é verdade? Porque era comum. Não há pecado nenhum nisso. O pecado está na opressão. O pecado está no salário injusto. O pecado está em não respeitar o indivíduo. O pecado está em não tratar o indivíduo como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas em ter um servo que possa servir a família, não há problema nenhum. Não é um escravo. É alguém que recebe o seu salário e que mora numa casa, por exemplo. Isso era comum lá. E aí ele vai dizer que esses servos deveriam ser submissos aos seus senhores. Isso tem uma aplicabilidade para nós que trabalhamos para alguém. Se você trabalha para um patrão, é isso que a Bíblia está pedindo de você. Se você tem patrão, se você serve alguém, a uma empresa, é isso que a Bíblia está pedindo. Ser submisso ao Senhor, agradando, como diz o texto, veja, a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los. São eles que pagam o seu salário. A procurarem agradá-los, a não serem respondões. Não serem respondões. A não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Ter uma atitude cristã. E aí ele emenda, para que aqueles que se opõem a vocês, né, ou para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Ou seja, o modo como alguém trabalha pode tornar atraente a palavra de Deus. Olha que coisa. O seu trabalho pode tornar atraente a palavra de Deus às pessoas. O modo como você trabalha, a compreensão de sua vocação. Isso é o adorno da vida. Para homens mais velhos, para mulheres mais velhas, para as mulheres mais jovens, para os jovens, para os servos. Um adorno. E, meus irmãos, isso nos leva a quatro rápidas aplicações. A primeira delas é que o comportamento cristão torna a palavra de Deus atrativa às pessoas. O seu comportamento, o meu comportamento, podem atrair pessoas à palavra de Deus. Então, cuidado com o seu comportamento. Da mesma maneira que eu cuido do meu comportamento. As pessoas estão olhando para nós. Saiba, as pessoas estão olhando para nós. Não ache, não pense que estamos escondidos nesse mundo de Deus e que não haja quem esteja olhando para nós. Há pessoas olhando para nós. Para nós, e algumas delas poderão ser alcançadas pela graça de Jesus Cristo, pelo nosso testemunho. Então, cuidado com como você procede, cuidado com o que você fala, cuidado como você vive, cuidado. Você está tomando sobre si o nome de Jesus Cristo, e com o nome de Jesus Cristo não se brinca. O seu comportamento cristão, se precisa ser mudado, mude. Se há coisas que a sua consciência agora diz para você que você não deveria fazer e está fazendo, mude. Não brinque com o Senhor. Não é comigo. É com a palavra do Senhor. Não teste o Senhor. Não tente o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda. Não é horrível, não. É horrenda. Palavra ainda mais grave que horrível. Mude. Você está vivendo uma vida que desagrada a Deus? Mude. Você está pecando contra Deus? Mude. Você tem um problema não resolvido com alguém? Mude. Você luta contra algumas questões e sucumbe muitas vezes? Lute e vença. Mude. Mude. Para a glória de Cristo. Nosso comportamento expressa a verdade do Evangelho em nós. E as pessoas estão olhando. E dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, seus filhos estão olhando, suas filhas estão olhando, mude. Segunda aplicação. Meus irmãos, confiemos mais na qualidade espiritual da vida prática do que no acúmulo de conhecimento teológico. Conhecimento teológico é importante. É bom termos. É bom estudar. É bom lermos, é bom conhecermos, mas não pode ficar aqui, tem que chegar aqui e tem que mudar a vida. A qualidade espiritual de alguém está na sua vida prática. O evangelho, ele é prático. Nós o temos transformado em algo cognitivo, intelectual, mas ele não é intelectual, ele não é cognitivo. Ele tem as suas raízes intelectuais e cognitivas, mas de fato a sua evidência é prática, é no seu dia a dia, é em toda e qualquer decisão, é em toda e qualquer circunstância. Nós temos que nos ater a isso. Nós temos que buscar uma qualidade espiritual que honra a Deus na vida prática. Na vida prática, precisamos mudar. Tudo que eu apresentei em termos de aplicação até agora é mais lei, né? Dureza. Mas vamos lembrar do Evangelho. Se eventualmente a palavra de Deus condena a maneira que você vem vivendo, há esperança e perdão em Cristo. Se você eventualmente está procedendo de uma maneira que é contrária à vontade de Deus, e a sua consciência diz isso claramente para você, há esperança. Essa esperança está em Cristo. Significa buscá-lo de todo o coração, arrepender-se do seu pecado e abandonar o pecado. Há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Há esperança no bom Salvador. Há esperança no Redentor. Há esperança naquele que olha para nós com seu olhar de compaixão e misericórdia, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para vencermos as lutas e os nossos desafios, os nossos pecados. Há esperança e perdão. Uma aplicação específica e final para os jovens e os adultos é que nós somos, irmãos, modelos às próximas gerações. Eu e você, jovem, adulto, ancião, anciã, somos modelos para as próximas gerações. Irmãos, há um temor no meu coração. E esse temor não é um temor de hoje. Não é um temor, não é mesmo. E o Senhor sabe disso. Que está atrelado ao nascimento do nosso neto, o José. Não. Há muito tempo eu me inquieto com o tipo de evangelho e igreja que eu deixarei para as próximas gerações, considerando esse estado esquizofrênico que a gente vive. Eu não sei se isso te preocupa, talvez não te preocupe, mas me preocupa por demais. Os meus filhos ouviram o evangelho, os meus filhos ouvem o evangelho, em casa, fora de casa, princípios, o evangelho, ouviram? Mas o que é que nós estamos deixando para as próximas gerações? O que é que nós estamos deixando? Estamos deixando pessoas que amam a Deus, que servem a Deus e que vivem para Deus? Ou estamos deixando algo que vai trazer inúmeros problemas a igreja de Jesus Cristo, que vamos deixar de legado para as próximas gerações? Nós pais, avós, já estamos trabalhando nisso, outros ainda trabalharão, mas o fato é, o que nós estamos deixando? Você olha o cenário que te agrada, o que te desagrada? Aliás, o cenário te agrada? Essa é a pergunta. O cenário te agrada? Jovens, adultos, nós somos modelos para as próximas gerações. Deus nos deu filhos e netos. Eles estão correndo, eles estão chorando, eles estão rindo, eles estão brincando. Não me inquieta o choro de uma criança. Não me inquieta o garoto que escapou do pai ou a garota que escapou da mãe. Isso não me inquieta no culto. O que me inquieta é o que nós vamos produzir em termos de choro para eles à frente. Esse choro é passageiro. Eu temo os choros que virão, porque lhes faltará o evangelho, referências para poderem olhar. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós estamos influenciando os pequenos que Deus tem colocado em nossa igreja. E a gente tem que cuidar disso. Somos modelos e exemplos para a próxima geração. Então, vamos cuidar para honrarmos a Deus nisso. Observem que as nossas vidas precisam ser colocadas em ordem também, né? Em ordem também. Todos nós precisamos ser colocadas em ordem. A igreja de Jesus precisa ser colocada em ordem, mas as nossas vidas também precisam ser colocadas em ordem. Essa semana, já termino, ouvi o testemunho de John Piper, um pequeno corte, provavelmente uma transmissão que ele fez, e ele cita um puritano do século XVII chamado Henry Scougal. E ele vai à obra desse puritano e ele saca, ele tira da obra desse puritano uma frase que eu anotei e que quero compartilhar. Ele diz assim, falando sobre a alma do homem, sobre a alma humana, ele diz assim: nós podemos notar a excelência de uma alma naquilo que ela tem prazer. Nós podemos notar a excelência de uma alma naquilo que ela tem prazer. Aquilo que nos dá prazer tem muito a dizer sobre a nossa alma. E a pergunta que faço é: quão bem vai a sua alma? Se todos nós seguirmos as santas recomendações que Paulo dá a Tito, nós seremos, meus irmãos, abençoados. A igreja voltará a ser ou permanecerá saudável, e o evangelho voltará a ter o respeito do mundo, não nos acusando. Vamos nos empenhar para sermos bonitos. Vamos nos empenhar para sermos belos aos olhos de Cristo, o noivo que um dia virá buscar a sua noiva, que precisa estar bela, ataviada, incorruptível, mas não da beleza do mundo ocidental, mas da beleza que deriva do próprio Cristo, do próprio Deus, para que sejamos achados santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos ajude, Deus mesmo nos abençoe e nos socorra, porque a pergunta é: quem de nós aqui não precisa ser socorrido? Todos nós precisamos do socorro do Senhor, e é de fato o desejo, deve ser de fato o desejo do nosso coração. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido em nossas vidas, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo.